E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
Gente perdida, eu sou Rodrigo Hipólito e nós estamos no Não Pode Tocar, mais ou menos isso. É que nós estamos de férias e devemos voltar com a nossa terceira temporada somente depois do carnaval. Enquanto isso, nós vamos lançar alguns episódios extras, não planejados, menorzinhos, uns minisódios, como este, que você começou a ouvir agora. Se você está aqui pela primeira vez, aproveita para ouvir as nossas temporadas anteriores. A gente tem o Pataquadas, que é o programa em que a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, o Não Pode Chorar, em que nós refletimos sobre as desventuras da vida e pensamos em modos de lidar com elas, e o próprio Não Pode Tocar, com conversas, entrevistas e ensaios sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. Na descrição deste episódio tem os links para os nossos perfis no Twitter, inclusive o nosso perfil oficial, que é comandado pelo Tiwi, o nosso cão podcaster. Sim, a gente tem um cachorro na equipe. Segue o Titi no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos. Em ambas as redes, ele é @nãopodetocar. Lembra que o pod é sempre com um D mudo. É com esse mesmo nome que você nos encontra em todos os agregadores de podcast e nas plataformas como Spotify, Deezer, YouTube e por aí vai. Na descrição tem o link para esses canais e mais algumas coisinhas. Verifica aí, se inscreva para receber os nossos próximos episódios e aproveite o verão ou o inverno. Neste minisódio, eu, Alana de Oliveira, Rafael de Paula, Bia Silveira e Tainan Targa comentamos algumas histórias e situações meio esdrúxulas do cotidiano. Este minisódio que você vai ouvir é composto por gravações extras, por bastidores de dois episódios da nossa segunda temporada. O Não Pode Tocar S02E04, Os Descaminhos do Cinema de Gênero, e o Não Pode Tocar S02E06, Bioarte, Corpos Híbridos e Meio Ambiente. Ambos os links estão também na descrição deste minisódio que você escuta agora. Então, agora a gente até ficou sem saber onde que caiu, porque, porra, eu tô ligado com a internet do cabo, cara.
É, aqui também, aqui não caiu não, cara, porque eu tava, tipo, fiquei testando aqui e não caiu não, estranho, não.
É, só falta...
Tá aí?
Alana, tá, ela falou que tá indo lá, mas que estranho. É, ela falou que a dela caiu, e agora eu tô achando que eu caí de novo.
Não, você tá aqui.
Não, tô aqui. Porra, agora eu estou com... Eu tô... Que o universo faz isso toda vez que eu chamo vocês pra gravar, né, bicho? Pô. Se fuder, cara. Não, é sério. Tá tudo certo. Tô conectado com o cabo nessa desgraça aqui. Só falta agora começar... a net começar a boicotar. A gente trocou de operadora. Eu não aceito que esse troço vai cair. Deixa eu ver ali no quarto se ela tá viva.
É que realmente seria melhor vocês gravarem no mesmo ambiente, porque até economiza a internet, né?
É, também. Mas assim, eu vou ver ele, mas eu acho que a Lando vai ficar à vontade de gravar. Ela não fica à vontade de ouvir a própria voz, acho que ela não vai ficar à vontade de gravar no mesmo ambiente, não. Vou ver se ela tá viva, porque também eu não sei o que aconteceu ali, né? Um minuto, um segundo. E aí?
Sim, eu ouvi sua voz. Oi.
Oi.
Oi, é. Tô viva. É pra gravar no canal Dast? Não?
Não, precisa não, pode deixar aqui, porque eu vou, ó, tá, cara, tô gravando no Skype, tô gravando no iFree, tô gravando no Audacity. Se perder as três, honestamente, eu não vou brigar com o destino nesse nível não, cara.
Porque não é pra ser,
é porque
né?
Não era pra ser mesmo.
É, muito perigoso. Cara, meu Deus, meus vizinhos, toda hora que eu falo, agora eu vou dar um... Vou iniciar. O vizinho fala alguma coisa, tem um casal brigando aqui, vocês, não sei se vocês estão ouvindo, mas deve estar pegando a gravação.
Não.
Não, dá pra ouvir, não.
Caramba, eu ia adorar esses vizinhos. A gente teve uma época que a gente tinha os vizinhos barraqueiros e a gente literalmente levava cadeira pro lado de fora da casa pra ficar ouvindo eles brigando.
Que os vizinhos brigavam pela janela, sabe? Cada um na sua janela gritando. Aí um chegou pro outro e falou assim: cara, você é um tarado, você acha que eu não sei que você fica revirando o lixo dos vizinhos?
Aí a gente, caraca! Nossa, aí a gente na hora pegou. A gente na hora pegou duas cadeiras de praia e fomos pra varanda. Vamos ouvir, tá muito bom.
Cara, não, eu até ficaria feliz de acompanhar o pessoal daqui, mas cara, eles não conseguem ser tão divertidos assim, não, com exceção do Roberto, né? Mas o Roberto, ele parece que sumiu de vista nos últimos tempos. Ele já comentou com vocês a história do Roberto, né?
Não, eu não lembro.
Cara, tinha um suposto casal de algum apartamento aqui embaixo que eles trepam de uma maneira, ou trepavam de uma maneira muito estranha.
Caraca!
Porque direto a gente ficava ouvindo, a gente ouvia o que supostamente seriam tapas, a gente ouvia o que isso, movimentações, só que a gente nunca ouviu a voz do cara, e era sempre a mulher falando: ai, Roberto! Ai, Roberto! E logo depois ela ria: não, Roberto! Para, Roberto! E depois gargalhava.
A gente demorou muito tempo pra poder tentar identificar o que estava acontecendo, se eles estavam brigando, se era um caso de agressão, então era tudo muito confuso. Até que uma outra vizinha gritou, mandando as pessoas treparem embaixo, falando: trepa abaixo, não sei o que, toda semana isso, e blá blá blá, e amanhã tem que acordar cedo, não sei o que. A gente virou, acho que é sexo mesmo.
E a Alana acha que o Roberto é o vizinho do primeiro andar, o DJ.
Sim, eu tenho certeza.
Eu discordo. Pra mim, o Roberto, ele é um vibrador.
Por que você não iria? Cara, mas Roberto, eu fico pensando assim, o nome do vibrador é um nome escroto. Roberto.
Pô, mas tem gente que Roberto. Dá nome pra vibrador, cara.
Sim, Roberto. Assim, Roberto.
E tipo, a gente nunca ouviu a voz do cara, nunca ouviu ele se manifestar realmente. Pô, era sempre ela rindo.
Só ele ouvindo. Nenhum de nós. Vendo? Astronauta de mármore.
Cara, eu não sei disso. Isso aí foi muito triste ontem, bicho. Foi muito triste. Cara, tipo, eu contei realmente 5 vezes seguidas que ele rodou Astronauta de Mármore.
Caraca!
5 vezes seguidas! Tipo, eu prefiro 1000 vezes quando ele tá. Porque a maior parte das playlists dele são anos 80, funk melody anos 80, Miami. Tá tudo bem. Tá tudo bem, ele fica repetindo aquilo ad infinitum, mas até aí tá ok. Agora, quando ele começa a jogar umas coisas nacionais, cara, tipo, porra, fode muito, assim. Então vamos lá. Eu vou soltar aqui então, vou chamar a Alana, depois eu chamo o tio e depois a gente chama vocês, beleza?
Tranquilo.
Então vamos lá. 3, 2, 1, foi. Cara, sabe o que eu tava lembrando? Que agora, deixa eu cortar vocês e falar uma coisa que eu tava lembrando. Depois eu posso tirar isso também. Mas, pô, quando eu. Uma coisa que eu comecei a fazer muito dando aula para o ensino superior e que foi difícil da galera começar a receber é tentar subverter um pouco os seminários finais de disciplinas. Que na minha graduação toda, os professores eles listavam alguns temas relativos à disciplina e as pessoas formavam grupos ou faziam individual e escolhiam um tema para fazer um seminário. E quando eu entrei, eu já falei: pessoal, olha gente, vai ter trabalho final o tema e o formato é livre. E, cara, fora assim, eu gastava às vezes duas aulas tentando que as pessoas se convencessem. Não, você realmente pode escolher o que você quiser. Você pode falar sobre o que você quiser no formato que você quiser.
A liberdade é uma merda, né?
É, e, cara, a maioria ficava travado, chegava, depois já no final, professor, não tô conseguindo, sobre o que é pra eu falar.
Mas aí surgiam coisas ótimas, né? Tipo aquele cara que falou de motor de caminhão.
É, ele falou sobre rachas, porque rachas, assim, ele gostava muito de mecânica, então ele veio falar sobre como fazer motores mais potentes na aula de história da arte. Pô, super lucrativo, cara. Eu nunca ia aprender a entender sobre isso. Foi numa dessas aulas que, bicho, falou sobre a história do desenvolvimento dos consoles de videogame. E, porra, eu tenho experiência muito pequena com videogame. E, porra, a turma também achou ótimo também. Cara, vou falar sobre histórico dos videogames. Um grupo veio falar sobre RuPaul's. E foi, eu passei a gostar muito mais de RuPaul's quando depois de assistir um trabalho apresentado falando de todo o histórico de RuPaul's. Tá de fone de ouvido?
Tô sim.
Não é só pra testar aqui, ver se você vai ouvir um som que eu vou soltar aqui agora.
Tá.
E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
Tá, pelo riso eu acho que você ouviu então, né?
Sim.
É só porque...
Ai, agora Narcisa, esse dia a gente viu esse vídeo de novo, é muito maravilhoso. Quem é o Tio Ipa? É Tio Ipa, assim que se fala?
Tio Ipa.
É cachorro?
É cachorro.
Vocês são cachorros agora?
Acho fofo. O RG do cachorro.
Meu cachorro tem RG.
Eu acho engraçado os cachorros do meu tio, que tem tipo um passaporte, quer dizer, tinha, né, uns cachorros muito antigos, que de quando ele foi pra Espanha a primeira vez e ele queria levar os cachorros. Aí tem um cachorro que tem uma foto com números, uma plaquinha com um númerozinho, assim, bem estilo passaporte.
Aqui tem as creches do cachorro. Aliás, creche do cachorro. Vocês já ouviram isso? Creche
já.
De cachorro, pois
creche
é.
Creche de cachorro.
Uhum. Pois é, galera. É isso.
Assim, acho super correto. O cachorro tem que interagir quando é filhote. Pode ficar sozinho, não.
Interagir. Tipo assim, a galera sabe trabalhar ruim, deixar o cachorro também dentro de casa o tempo inteiro sozinho. Sim. É legal, só que é caro para cacete, né? Tipo uma creche de gente.
À medida que a gente evoluir, de repente a gente consegue chegar às creches públicas para cachorros, né? Quando a gente conseguir fazer as creches públicas para seres humanos.
Mas eu vou te falar uma coisa, aqui no Brasil o negócio é tão difícil para creche de criança.
É.
Eu vou te falar uma coisa, viu? Estou um pouco desesperançosa.
Assim, dá para as creches de criança serem também as creches de cachorros, né? Não precisam ser duas instituições diferentes.
Nossa, você não supera Rodrigo. É. Essa semana, você não vai falar, deixa que eu falo. É porque o pai de Rodrigo faleceu, né? Semana passada.
Meus pêsames, Rodrigo.
Foi semana passada ou semana retrasada, né?
Foi, foi semana passada, ou não?
E
não
como
sei.
É que você tá?
É.
Tô bem.
Rodrigo, como é que você tá?
Como é que eu tô?
Responde.
É, eu tô bem, quem morreu foi meu pai. Pior que eu respondi isso pra pessoa na faculdade, só que eu não pensei no que eu tava falando. A resposta saiu automaticamente. Tipo, tinha uma aluna me dando os pêsames, me deu um abraço e tal. Aí veio uma outra aluna que não sabia, né? E ela perguntou: o que que aconteceu? Você tá bem? Porque ela não sabia, né? E automaticamente eu respondi assim: eu tô bem, quem morreu foi meu pai, pô.
Nossa.
E tipo, a outra aluna que tava me dando os pêsames antes, ela regalou o olho assim e ficou: meu Deus.
Tipo.
Não era nem de propósito, mas eu nem tive como explicar, assim, não tem como explicar, né?
Sim, é melhor deixar quieto. É melhor quando o negócio é muito feio, Rodrigo. Quando o negócio é muito feio, é melhor deixar quieto.
É melhor deixar quieto que a explicação só piora.
Só. Em outros, quando é uma coisa mais easy assim, até vale, é brincadeira.
É assim, se a pessoa tivesse me feito essa pergunta, sei lá, no dia, sabe? Ou no dia seguinte, sim, ou dois dias depois, era, a resposta não seria sido essa, mas já fazia. Eu sei que é pouco tempo, mas tipo, fazia uma semana, a pessoa me perguntar disso, eu não vou cair no choro, sabe? Eu não vou, tipo, baixar a cabeça.
Que... Ah, sim, né? Vida que segue, com certeza. Mas
e aí,
por mais que seja difícil, lógico.
E sei lá, a personalidade volta. E se a personalidade da pessoa é fazer piada, é ser irônico, tipo, ela não vai deixar de fazer isso, a não ser que ela tenha ficado traumatizada, né?
Sim. Total. Total, mas eu imagino que para as pessoas ouvir isso, uma pessoa que acabou de perder um ente querido, deve ser meio... Tomar meio que um choque, assim, tipo, que porra é essa, sabe?
Não, e eu não sei, eu falei com ela, eu não sei lidar muito bem com essas coisas não, cara, porque lá em casa a gente, tipo, tá, não é que o pessoal não tem coração, mas é todo mundo meio vacinado com algumas coisas assim, e aí eu cheguei lá na faculdade certeza. Depois dos 9 dias de licença, que é 9 dias de licença, felizmente, né, que o professor tem.
Ai, que ótimo.
Aí, nossa, o pessoal, legal, tipo, hein? Veio cumprimentar, dar os pêsames, e teve gente que veio me dar os pêsames chorando, tipo, gente que, cara, você não conhece a minha família, você não conheceu meu pai,
ai,
tipo, a gente aqui é colega de trabalho, por que que você tá chorando? Aí eu não sei lidar com isso,
porque daqui a pouco... Você nem é meu amigo de verdade, eu também, eu compreendo.
Muito doido isso.
Você nem é meu amigo, brother, você nem vive comigo, você nem sabe os perrengues da minha vida, como você vem... Eu acho essa parada muito estranha, de, ai, eu quero, não sei o que lá... Ah, você quer ficar pedindo bicho. Você nem tá nos perrengues, como que você vem numa hora dessa falar alguma coisa, fazer esse drama nível Carlinhos Maia, gente.
Ai, você viu isso?
Cara, e Marcelo, a gente... Cara, Marcelo, a gente riu muito disso, muito, muito, muito. Carlinhos Maia com aquela cara dele, sem uma lágrima, forçando
a lágrima, gente. Foi horrível.
Vergonha, né? Eu senti uma vergonha. Eu senti muita vergonha.
Mas, Alana, você ia falar da gravação? Se...
Se a gente já pode começar.
Então, eu estou, já tenho 17 minutos e 50 segundos de gravação, porque eu tô gravando tudo no Audacity aqui.
Audacioso. Seja audaça.
Isso então... acontece muito comigo, toda vez que o Rodrigo fica reclamando comigo essas coisas, porque ele vai me perguntar alguma coisa, aí eu falo, não sei. Aí diz ele que depois disso eu fico tipo 10, 20 minutos falando sobre essa coisa. Aí, às vezes, quando a gente tá conversando normalmente, assim, aí ele pega e fala, olha aí, ó, você sabe, sim.
Eu acho que não sei, é meio que uma expressão. Não sei, é uma expressão, tipo, e aí, né? Aí a gente fala, não sei, né? E, enfim.
Ó, outra expressão aí pra vocês duas cortarem, que eu sempre pego no pé da Alana, mas ela não me escuta, porque a Alana me ignora. Enfim. Para de. Enfim. Primeiro se corta o enfim. Esquece que o enfim existe, aí a vida começa a ficar mais fácil, sabe?
Cara, eu uso enfim tanto na minha vida. Enfim, né? Eu meio que uma continuidade da história. Enfim, né?
Depois você escuta, depois quando você escutar o episódio editado, você vai ver. Eu vou cortar todos os enfins, porque os enfins eles não precisam estar ali. E normalmente, quem usa muito enfim, se você tirar os enfins, tipo, a pessoa tá falando maravilhosamente bem, assim. Então, a pessoa tá falando maravilhosamente bem, tá tudo
enfim,
tranquilo.
Né, gente, é isso aí. É tipo isso.
Ai, mas ficou muito bom, cara.
Eu vou trocar o enfim pelo bom.
Também funciona.
Que é uma coisa positiva. Bom.
Bom, eu uso muito pra começar a frase. É bom e então. Eu não consigo. E então diz o Rodrigo que é horrível, né? Pra poder editar. Mas eu não consigo começar a falar as coisas sem falar então no começo. Tudo tem que ter um então.
Eu não sei qual é o começo da minha frase. Qual foi o começo da frase que eu usei?
Maioria dos começos das suas frases eram um enfim. E é fácil de cortar. Eu vou cortar todos os enfins, não tem problema.
Cara, eu uso enfim no começo da frase. Olha bem a lógica, a estrutura que eu uso pra me comunicar, né?
É. Mas isso, cara, isso é super normal, assim. Tipo, tem, não é um problema. Na hora de editar, corta, assim. Tem, não tem problema nenhum. É, mas sabe, uma coisa também que eu sou super a favor das pessoas usarem é palavrão pra começar a frase, sabe? Se a gente começa a frase falando porra...
Puta que pariu!
É, aí a frase já vai. Aí, isso aí eu nem faço questão de cortar, não. Você começa cada parágrafo falando que merda, que porra, caralho. E a fala vai, na boa. Troca o então e o bom por porra.
Pode deixar. No próximo podcast, pode me chamar pra falar de palavrão que eu sei muito bem. Porra pode se tornar vírgula de todas as frases.
Né, porra.
Porra é vírgula. Sério, a utilização real da porra é vírgula.
Sim.
E aí, porra. Eles foram, né, ao mercado e porra. Compraram outras coisas. Porra pode ser vírgula.
Valeu, falou, eu já tava dando tchau, tá vendo?
Um, dois, três e...
Então tá, a gente vai dar um tchau no três, hein?
Ah, é isso mesmo.
Um, dois, três e...